8:06, bom dia, programa da manhã, porque é sexta-feira, comigo já está o jornalista Lino Vinhal para analisar os principais temas da atualidade, no dia em que um jornal de referência francês, Le Monde, completa 76 anos de vida. Bom dia, Lino Vinhal.
Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia, Esteves, que é chamado Luís Vaz, mas o Luís Vaz está noutros serviços. Bom dia aos ouvintes, cumprimento com muita consideração. O Le Monde, que você diz, é um jornal de referência, não apenas de França, não apenas da Europa, mas do mundo. Faz parte, com mais 5 ou 6 publicações, digamos, verdadeiras referências, e procederem, digamos, ajudam a demais imprensa, entre as quais a nossa e outra para o mundo fora, a desempenhar o seu papel, que é um papel extremamente importante, e que, como ainda agora se viu, não quero insistir muito nisso, como ainda agora se viu, você, por exemplo, o problema do ucraniano não foi escondido, por ação de duas entidades. Uma foi a imprensa em si, que não calou isso. Outra foi a independência do Poder Judicial, que eu já o escrevi.
A despertar, eu convido.
Eu escrevi, não o disse, mas para quem tem crítica ao Poder Judicial, que está, não está isento de defeitos, como é óbvio, não está isento. As coisas são evolutivas, são dinâmicas, o que é, as coisas vão de se ir aperfeiçoando, mas a perfeição, seja no que for, nunca se atinge. Mas se não fosse termos um Poder Judicial independente, neste caso o Ministério Público, que atua por conta própria, por sua iniciativa, é isso que eu quero dizer, é independente disto, este caso teria passado à quinta casa. E se não fosse a comunicação social, repara que desde que ele foi descoberto, desde que este assunto veio ao cima, abre-se todas as coisas todas, porque é realmente uma coisa horrorosa, mas a questão não é essa. É só o papel da comunicação social e do Poder Judicial. Hoje, quando é um mundo que parte do mundo, nomeadamente a Europa, cultiva muito a liberdade, gosta da liberdade e considera a liberdade um dos direitos fundamentais, o mundo não é todo igual. Você sabe que na Ásia as coisas não são bem assim. Você sabe que há noutros países, até da América, sobretudo do Sul, também nem todo mundo considera as coisas assim. Mas para a Europa, a cultura da liberdade da imprensa faz parte, é parte integrante da liberdade em si. A liberdade é, digamos, um chapéu maior, e depois tem várias componentes: a liberdade de imprensa, a liberdade de criação de empresas, a liberdade de circulação, a liberdade disto, a liberdade daquilo. E os jornais ajudam muito nisso. Portanto, quem não tiver respeito pelos jornais não tem respeito pela liberdade. Eu aproveito para dizer isto. Isto não quer dizer que os jornais sejam bons ou sejam impecáveis. Longe disso. Não é nada dessa história. Mas esta vontade, esta luta, esta defesa, este apoio, se quiser, a que os jornais cumpram bem a sua missão,
é fundamental.
E o Le Monde é o também. Eu devo dizer, por exemplo, que no Estado Novo, era através do Le Monde que quer a nossa comunidade, que já tínhamos uma comunidade em crescendo em França, entre os imigrantes, mas entre os exilados, porque grande parte dos exilados portugueses era para Paris que ia, não era para a França que era em França que se recolhia, foi sempre a pátria da liberdade, sobretudo a partir do século XVIII, e o Le Monde é claramente uma referência e um bom amante da liberdade. E devo dizer-lhe esta curiosidade. Como sabe, eu sou apaixonado em imprensa francesa e foi sempre o meu modelo. E foi lá que eu fiz a preparação boa ou fraca, mas foi lá que eu fiz toda a minha preparação no campo dos jornais. E ainda hoje, entre os 10 maiores jornais franceses, 7 são jornais regionais. E estamos a falar de tiragens de milhões. Não estamos a falar de tiragens de... Mas o Le Monde tira cento e poucos mil. Andou na casa dos 200 mil muitos anos, depois desceu um bocadinho. O que não deixa de ser curioso. E o que eu quero chamar a atenção para isso. Enquanto, por exemplo, o West France, que é em Rennes, na zona da Normandia, a chegar à Normandia, tem quase 3 milhões de tiragens, 3 milhões e tal, de alguns períodos, o Le Monde é dos de Paris, à la Libre Lection, à la Figaro, à la Aurora, à la outros jornais. O Le Monde tem a menor tiragem deles todos, mas tem a maior influência. Que isto é preciso, estes conceitos, porque a gente em Portugal ajuda, ai, nós tiramos muitos. Tirar, basta pôr, deixar a máquina trabalhar, não é? Basta deixar a máquina trabalhar, aí vai ela. O problema, eu se tivesse poder, eu se fosse capaz de fazer jornalismo de excelência, eu só tirava um exemplar. O meu consolo era ver as pessoas numa fila que fosse daqui até ao Sol 1, para cada um ler o jornal por si, está a ver? Eu não tenho, nunca tive o apetite de fazer grandes tiragens, nunca tive nada disso, a preocupação. O que eu gostava era de ser lido, isso é que é importante, está a ver? É a credibilidade, e que agora foi fundamental a ter esta pandemia, onde a imprensa portuguesa, na generalidade, passou, uns mais amassados, outros menos amassados, mas passou exatamente por ter bastante credibilidade. É a credibilidade que faz. E o Le Monde é exatamente isso. O que vem no Le Monde só pode ser verdade. Quer dizer, isto é o super rumo. Isto ninguém questiona. Paris não se diz assim, não, esses gajos não têm razão, não é nada disto. Não, está no Le Monde, é claramente um motivo de reflexão de coisas. De tal ordem, Carlos, que lhe digo isto, o Le Monde sai, o Le Monde amanhã está em Paris, nas bancas hoje à noite. Portanto, fecha grande parte das edições até na véspera e não tem medo de perder a atualidade amanhã. Porque não aposta no imediato, aposta na reflexão, na análise, cobre o mundo, tem notícias do mundo, aparece lá sempre um cantinho para o próprio Portugal, e por isso mesmo não é um jornal muito, muito rentável, e já passou por algumas sérias dificuldades, e é a sua credibilidade, ele também tem uma estrutura interna ligeiramente diferente, há um diretor, como é óbvio, há responsáveis editoriais, como em todo lado, mas a redação tem mais peso do que é normal. A redação tem muito peso porque é uma redação qualificada, gente com muitos anos de trabalho, muitos anos de informação, e por isso mesmo, e depois tem colaborações qualificadíssimas de grande parte do mundo, e isto faz com que ele seja uma referência importante, e quem quiser estar e entender alguns fenómenos tem que ler o Le Monde de vez em quando. Agora, não pense que ele lê o Le Monde como a gente aqui faz, folhei e passado 3 minutos já está dentro do autocarro. Não, os jornais que fazem pensar
demoram a ler,
a ver, até porque esta é a grande vantagem sobre o imediatismo do digital, é que um jornal bom, espera aí, deixa ver o que é que este gajo quer dizer, e volta atrás, porque tem letras, tem palavras, tem frases, mas tem entrelinhas. Está a ver? E tem entrelinhas. Eu, Carlos, na minha pequenez, na nossa pequenez, deixe-me dizer-lhe que, e sem qualquer coisa de comparações, longe de mim tal ideia, mas não deixo de dizer que o estilo, o campeão tem algum estilo disto, porque também fala pelas entrelinhas, está a ver? Também fala pelas entrelinhas, que não é falar pelos tubelos, é falar pelas entrelinhas, digamos, no espaço a que se dedica, como é óbvio.
Tema da atualidade foi, é de ontem mesmo, fresquinha, a renovação do estado de emergência, que não cumpriu.
Eu nem sabia, Carlos, eu já nem sei o que é que a gente pode fazer, vou acertar mais dentro disto do coisa, mas a gente previne aos leitores que o melhor mesmo é ficar em casa, porque senão ainda nos levam aí para a Sildra e pelos passar o Natal na Sildra é o pior.
Vão ser simpáticos connosco, complicam mesmo no fim de ano.
Está no fim de ano, pelos vistos, o recolher obrigatório é às 23 horas, às 9 horas da noite do fim do ano, portanto, passa em casa. Isto, como é que os maridos mal comportados vão aguentar isto? Também não é fácil. E depois, nos dias seguintes, o recolher obrigatório é à 1 da tarde.
À 1 da tarde, no fim de semana.
Tem que ir para casa sabe e com isto é, vai ser puxado. Ó, Carlos, mas não há outra alternativa. Esta, penso que não há outra solução que não seja restringir. Desta forma ou de outra, e eu aproveito para dizer aqui que me enganei redondamente. Eu tinha previsto, e aqui no princípio do mês, que chegaríamos ao Natal com um decréscimo grande, era as minhas leituras e era, digamos, o que resultava do acompanhamento que faço de algumas equações matemáticas que conduziriam a esse resultado, mas há aqui um dado novo que alterou isto tudo, é que reduziu os casos,
mas aumentou as mortes.
Mas as mortes não reduziram quando já passou o tempo, aos primeiros dias é normal. Porque morre sem consequência de casos antigos. Passados. Mas já passaram esse período, já estamos a descer os casos há bastante tempo e o número de mortes ainda não reduziu. Claro que vai reduzir, mas há aqui um fenómeno que, aliás, está a preocupar os próprios médicos, os próprios remédicos, está a preocupar esse fenómeno, que ele não se verifica tão pouco apenas aqui. Tá, mas continua com esta segunda vaga, está com uma gravidade enorme. Morreram quase 4 mil pessoas nos Estados Unidos. Eu sei que os Estados Unidos é uma coisa enorme, um país enorme, mas 4 mil pessoas, isso significa que morrem, digamos, na nossa rua, isso significa que a nossa rua, 10% está sempre a morrer. Minuto a minuto, está a ver? Portanto, está a atingir, a nível planetário, está a atingir uma velocidade que não andará muito longe da platónica. Sabendo também certo, e hoje até em Portugal se sabe, que, por exemplo, na primeira vaga, os dados oficiais eram inferiores 3 vezes aos dados reais. Pronto, a gente não há uma câmara em todo o lado, aqueles são os dados que são canalizados e são os, não digo que foram escondidos. Não foram revelados, porque muitos deles nem se saberiam. Portanto, quando nós falamos aqui nas mortes que temos, elas são muito mais do que essas, Carlos. Portanto, nós estamos num período com um pico muito grande em todo o lado. A Europa está fechada, está a ver. As próprias Holandas estão fechadas, as próprias Alemanhas e países que em determinadas alturas até eram apontados como exemplos. A Alemanha, a certa altura, não, um país, aquele país é um país a sério. Não, o bicho não passa e passa mesmo. Portanto, isto é um problema muito grave e não há outra solução. Pronto, se não há outra solução, vem a vacina, está todo mundo a antecipar. A comissária, a presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, veio dar a boa notícia de que a vacina vai começar em toda a Europa e é bom, e é bom que seja em todo o lado, porque uma coisa é a gente começar, depois vir outro, depois para até ganhar aquele estatuto de confiança demora muito, ao passo que se forem todos os países a começarem, rapidamente nós temos milhões e milhões de vacinas dadas e vemos logo os efeitos e se isso falha é um problema grave, mas vamos querer que não falhe e vamos para casa, a gente pode ver alternativas, ver televisão, ler os jornais, dorme, ralha com a mulher, chateia-se com a sogra, põe os filhos a fazer cópias, põe o filho a fazer problemas e com isto tudo também arranja um problema familiar de todo tamanho e já tem com que se entreter, mas não esquecer que os miúdos têm dificuldades em estar metidos dentro de casa, são dos que têm mais sofrido com isso, até por causa das aulas que lhes são dadas à distância. É difícil para todos e eu permito-me, quem sou eu para estar aqui e dar conselhos, e não, conselho não se trata, mas trata de sugestões. Isto é difícil para todos. E mesmo se a gente se aperceber, tornamos-nos irritadiços. A simples máscara chateia. Está a ver? Nós temos que usar assim, máscara, chateia. A gente não se conhecer, a gente passar pelas pessoas e dizer, opa, então não dizes nada, pois sei lá quem é que lá vai. Está a ver? Isso já me aconteceu a mim e há pessoas que a gente identifica rapidamente, outras pessoas não identifica. Portanto, tornamos a Rita Dirres, se era bom que a gente fizesse apelo, mais apelo agora à inteligência, à tolerância e que ao instinto reativo. Está a ver? Porque isto é difícil e precisamos todos nos ajudar uns aos outros.
Vai ajudar. Explique-me, porque é que tivemos uma segunda edição do Campeão Digital? Saiu à meia-noite de hoje, às 0 horas.
Saiu. A gente somos danados.
É que hoje é o Dia Internacional das Migrações. Tem alguma coisa a ver com isso?
Não tem uma coisa a ver com outra. Não, e é porque a Fundação Manuel dos Santos, a Power Data, que é a mais credível entidade que nós temos no sentido de compilar dados sobre toda a matéria, o que a gente sabe sobre o país deve sobretudo à Power Data. Tinha compilado dados migratórios desde 2009. Até 2019, 2010, ali um período de 10 anos que os considerou. E tem ali dados interessantes sobre a população portuguesa e, sobretudo, sobre o movimento dos imigrantes, que eram os nossos posterior. Portanto, é sobre as migrações. Portanto, abrange é emigração com E e abrange a imigração com I, daqui para fora, de fora para aqui. São dados que eu considerei que eram interessantes.
Pura coincidência com o caso do ucraniano.
Por coincidência do Ucrânia, infelizmente. Não, e aquilo que eu disse e escrevi, que me revolta, sendo nós um país que começamos a emigrar nos anos 20, no final dos anos 20 do século passado, primeiro para as Américas e depois no meado do século, enchemos a Europa de gente nossa, assalto, exatamente como este vinha. Este vinha era de avião, foi o azar dele. A gente ia a pé, saltava ali ponto por outro. Também alguns levámos algumas arrochadas. Isso é verdade. Alguns tentaram uma vez, tentaram outra, e a Janier pegava-lhe no fundo das calças e punha dentro do comboio para ele voltar para cá, e ele chegava ali perto do Rio Lúrico da Beira, voltava a descer e voou outra vez. Isto, houve gente que enriqueceu em França porque passou à terceira e à quarta. E também são capazes de ter levado umas lambadas para ser assassinados desta forma, em que você tem uma bota gravada nas costas de alguém porque o esmagou contra o chão, por aventura, partindo-lhe e esmagando-lhe o externo. Isto é de uma barbaridade que me envergonha, deve envergonhar qualquer Estado onde isto acontecia. Não é pessoa A, não é pessoa B, mas o Estado também digamos, é concretizado através, digamos, de quem o dirige. Portanto, mas nós fizemos isto e ninguém nos fez isto aos nossos. Os outros também vêm de lá para cá. E aquilo na Ucrânia não é fácil, Carlos. Aquilo é uma vida muito difícil. E o homem tentou tirar o barro à parede. Não merecia que lhe fizessem aquilo. Ponto final. Mas vamos deixar isso. Não, mas voltando à Power Data, e ela revelou alguns dados. Por exemplo, eu fiquei a saber que nós pensávamos que tínhamos diminuído mais. Nós somos menos 300 mil em Portugal do que nestes últimos 10 anos. Não descemos tanto quanto eu estava a pensar. Mas vamos descer, porque há menos crianças. Menos crianças. Apesar deste último ano ter sido um ano positivo em termos de crianças, nascerem mais do que morreram, mas na década não aconteceu. E são dados interessantes.
E é um documento fácil de ler, mesmo para quem não entende.
Não, porque eu optei por isto. A responsabilidade é minha e da equipa redatorial, que me ajudou e concretizou isto de uma maneira muito clara. Nós temos hoje uma belíssima equipa de jornalistas. Também assumo isto com orgulho. Feitos por nós, alguns trabalham comigo há dezenas de anos, é uma belíssima equipa que começa a dar-me um bom orgulho disto. Mas olhei para o documento e disse, agora eu vou escrever, eu peço a alguém para escrever sobre isto. Sabes tudo aquilo tudo. Aquilo vinha de uma forma esquemática. Que é que aquilo tem trabalho nenhum jornalístico. Pusemos-lhe entrada, pusemos-lhe o título, aí vai o documento. Porque o digital também é para isto. Porque eu não podia fazer aquilo num jornal. Aquilo tem 20 páginas, ou perto disso. Tá. O próprio documento da Power Data tem 18, no jornal tem mais. Portanto, olhei para aquilo e disse, se eu lhe mexer, vou torná-lo mais difícil de leitura. Então, o melhor é dizer, olha, aqui está o documento. e as pessoas têm-no ali e consultam-no, porque nem todo mundo também tem acesso ao próprio documento. Ele tem coisas interessantíssimas e eu fiquei com uma inveja enorme do Algarve, porque mesmo na imigração de lá para cá, sabe que é o Nepal, que por exemplo neste momento está por mais gente em Portugal, mas já me tinham dito muito bem, e eu já referi aqui até a propósito de outra coisa qualquer, que os nepaleses são muito bons trabalhadores. O pessoal gosta, sobretudo no campo agrícola, e a este propósito quero dizer aqui depois um fé de ver. Neste momento a gente está a vir do Nepal, porque todo mundo começa lá a ir a procurá-los. E eles trabalham muito bem na agricultura e vão para o Algarve. Está a ver? Estão quase todos no Algarve. No Algarve começa a produzir, tem muita coisa, tem muitas estufas, tem isto e tem um bom clima. Tem calor, tendo água, aí vai as coisas para fora. E os homens tomam conta disso, o Alentejo também tem muita gente, e eles começam a chegar, e essa época coisita que eu queria referir também, aqui aos Campos do Mondego, porque eu ando a fazer a minha volta de manhã, e isto é interessante. E é isto que eu quero partilhar consigo e com os ouvintes. E eles vão pela estrada do campo, chegam cá, compram umas bicicletas, que aquilo fazem um ruído danado, encontram isso aí, coisas, consertam da esquerda, consertam, não têm dinheiro para comprar uma bicicleta nova, e aí vão eles pela estrada do campo, pelo seu palo abaixo. E aquilo nem tem campainha, não tem nada, eu ouço-os porquê? Porque é a corrente, faz trrr, 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 e eu, lá vem mais um coisa, não tem luz. Isso aparece um que tem uma luzita atrás, vão mais dois ou três ali à frente, e qualquer dia, e eu quero deixar aqui este aviso, é exatamente isso, até a própria polícia, que às vezes passa por lá, ainda não se apercebeu disto, que, para ter ali uma ação pedagógica, não é andar a multar ninguém, não defendo nada disso, não, uma ação pedagógica, porque não é nada difícil pôr uma luz numa coisa, numa bicicleta, é um dinamo e uma lâmpada, aquele problema resolve pode sinalizar, porque aquilo é muito escuro, está a ver, desde a Estação Velha para os Campos do Mondego por aí abaixo, aquilo é muito escuro. A estrada hoje está com um piso muito razoável, se passa ali um carro apanha-os com facilidade e cá está, já morreu cá a gente a mais do que não devia ter cá morrido dos imigrantes. Mas são muito bons trabalhadores e aí vão eles muito corretos. Eu às vezes aquilo é escuro e eles quase que me apanham, mas eles portanto, são eles que avisam. Eu acho que isto tem algum encanto de dificuldade da vida, dos princípios da vida para muita gente. Portanto, com isto eu quero prestar também homenagem a todos esses que vêm para cá a trabalhar, para estes que vêm para cá trabalhar, não vêm para cá, digamos, e é destes que a gente precisa, até para nós resolvermos estes problemas, digamos, demográficos, populacionais, porque nós já sabemos que a nossa população, nunca mais nós voltamos a inverter este sentido, portanto o importante é que esta gente alguma fique, se vá reproduzindo aqui, tendo aqui os filhos nascem aqui, que ficam, exatamente como foi com os cancros, que hoje temos quase 1 milhão de gente nossa que vai e vem, o mundo hoje é pequenito, de modo fica aqui este registro e foi aí a razão de porque o campeão de, em termos de digital é um vespertino, sai ao fim da tarde, como vocês sabem, segunda à sexta, e que pretende desempenhar este papel de tornar mais fácil a coisa. Tem hoje muitos leitores, e quem o quiser receber basta mandar-nos as coisas que a gente faz com que lá chega. Não é um produto económico, é um produto consultável. A gente quer que o campeão digital seja um jornal facilmente consulta para aquela parte do mundo que não tem já essa das pessoas, da população, que não tem tempo, não tem oportunidade para ir comprar jornal para isto e para aquilo, porque ele é consultável no próprio telemóvel, é consultável no próprio computador.
Nós fazemos chegar isso.
Nós fazemos chegar
facilmente. Antes de se despedir, só gostava que desse uma palavrinha, até porque você é fantástico a fazer estas memórias. Tínhamos uma figura marcante que todos os anos procurava dar nas vistas, ligava muitas vezes Leiria ao Fátima, ao Vaticano. Falo do ciclista bombeiro Carlos Vieira, que nos deixou aos 67 anos vítimas
de deixou vida. Novo, e a este propósito eu falo, quero falar nisto, deixou-nos, é óbvio que ter um infarto de miocárdio aos 67 anos é mais que normal, eu tive aos 50, mas tenho estimado bem, espero que ele me continue também a estimar bem, deixando-me em paz e sossego. Mas quero referir é que morrem, está a morrer bastante gente e não terá nada a ver com a pandemia, espero eu, mas espero também que não seja por menor resistência, por abandono das outras especialidades médicas, porque está a morrer bastante gente, residentes vasculares, seja a nível cerebral, seja a nível de cardíaco, está a morrer bastante gente nisso, os números o dirão daqui a uns tempos. Ontem, por exemplo, morreu, nós estamos a falar do Carlos Vieira, tinha 67 anos, mas ontem, na noite de São Lembro, ontem morreu o filho do Adriano Moreira, por exemplo, que tinha 45, tinha 40 e pouco, o irmão daquela deputada Isabel Moreira, o pai tem 94, o professor Adriano Moreira tem 94 anos, o filho tem metade, tem menos de metade.
E já se
foi. Portanto, este problema das doenças cardíacas, as doenças vasculares, eu prefiro chamar assim, porque são resultantes de, digamos, de uma dificuldade de circulação sanguínea nos vasos, nas artérias e nas veias, que encravam com muita facilidade. É a alimentação, será, é falta, será. É importante que a gente se detenha de coisas. Olha, vou lhe dizer uma coisa, por exemplo, que você não sabe, é esta sensibilidade que é preciso criarmos todos. E espero que não leve a mal de revelar isso. O professor Manuel Antunes já se jubilou há bastante tempo, está noutras áreas e está naquilo, portanto, saiu do hospital, como é óbvio. Mas foi ele que criou aquela unidade, aquela é a casa dele artificial, foi Deus, aquelas coisas todas. Você acredita que ele, grande parte das noites, anda por ali? Está por ali? Ele não mora longe, ele mora a 5 ou 6 minutos de carro do hospital. Pois mesmo assim,
sinto saudades.
Pois não é saudades, não, ele sabe que há um tempo para atuar, não é saudades, sentirá saudades, mas ele vai lá durante o dia, mata as saudades, não há problema nenhum. Não, disponível para ajudar, porque uma doença cardíaca quando morde, quando vascular, a doença vascular quando morde, e depois, por exemplo, a vascular cerebral, a cardíaca, normalmente, se dá coisa, e vai ele em três tempos. Mas a vascular deixa às vezes danos gravíssimos. E você já imaginou que é, por exemplo, ficar numa cama 10, 15, 20 anos, em que depois não mexe para o lado esquerdo, depois não mexe para o lado direito. Nós temos algumas figuras conhecidas em Coimbra que você não ouviu falar mais nelas, mas elas não morreram. Nós temos a memória curta, elas estão em casa numa cadeira de rodas, estão em casa numa cama num estado mais vegetativo, menos vegetativo, de modo que isso é importante. Também quero agora dizer outra coisa aqui, contrariando a ciência médica, não a quero contrariar, mas eu gostava de coisas, mas o Carlos Vieira andou com a bicicleta às costas e a bicicleta também com ele às costas toda a vida, fartou-se quilómetros, 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 ele tinha estes percursos e depois morre-me de uma doença. Então o exercício faz bem e faz mal. Vou-lhe contar isto e depois deixa-me ir embora. Para não ser cansativo para os leitores, eu tenho infarto de miocárdio e estou na unidade de cuidados intensivos, no hospital, que tinha 6 quartos e numa noite encheu toda. 3 morreram, outro dia de manhã estavam na morgue, os outros 3 estavam na unidade de cuidados intensivos, cada um no seu quarto, que são quartos individuais, disso sei eu. Quando para vir embora, fiquei deleitado com aquilo. A equipa médica reunia com, fomos com unidade, chama mesmo unidade, cuidados intermédios, era assim que se chamava, espero que ainda hoje se chame, e tinha uma reunião numa mesa central com o doente que tinha alta. E lá ia o doente. Eu também tive. Dão suportes a explicar a doença toda, a dizer o que é que teve, os cuidados que deve ter, explicam aquilo, e a equipa médica e a equipa de enfermagem, portanto uma coisa que eu fiquei, digamos, muito sensibilizado para a qualidade daquilo. Estava comigo um imigrante muito magrito de Mira, que saiu antes de mim, os 3 que ficámos, e o último que ficou foi o senhor que fazia os anéis de curso aqui em Coimbra para a Orelharia Costa. Portanto, estou a falar de nomes de coisas. Era ele que tinha um gabinete ali privado na portagem, ele trabalhava em cima e então o estudantado comprava os anéis que a Aurelia Costa, ele está aí, o José da Costa, portanto o José da Costa sabe muito bem quem é, nunca falei com ele sobre isso, mas ele sabe muito bem quem é. E então ele ia mandar-se fazer uns metros abaixo, que era tudo ali na Freira Baixo. Bom, e lá está o médico a dizer, ele sabe, os fatores de risco são estes, a alimentação, a falta de exercício, o tabaco, o stress, aquela história por aí fora, são os 9 ou 10, são todos filhos da mesma mãe. E às tantas, vira-se para o senhor, que tinha até o nome giro, mas eu esqueci-me ali de mira, e muito exercício, e tem que fazer muita atividade física, você não esqueça de fazer isso ao seu frontal, tudo com todo carinho. E ele vira-se para isso, o doutor está-me a dizer para mim para fazer exercício, estou, porque é realmente fundamental. Ouça, pessoal, mas olha que eu tenho 40 anos de acartar baldes de massa em Versalhes, em Paris. Portanto, quem tinha, porque era dos primeiros imigrantes, foi para as obras, e tinha, ele já me tinha contado a vida dele lá em França, de coisa. E na altura não havia esta maquineta, põe lá em cima as coisas. Fazer uma placa, por exemplo, no terceiro, no quarto, no quinto e tal, a cartar baldes de massa, o homem foi a vida dele toda. Diz, nunca cheguei a pedreiro, só cartei baldes de massa. E depois chegarem aqui, até farto o meu cara. E o médico diz, para fazer exercício, eu não digo mais neira, porque senão cai-me em cima. Mas é caso para dizer. O Carlos Vieira foi mais ou menos assim.
Está a ver? Amanhã temos Praça da República.
Amanhã temos Praça da República com o Dr. Vítor Batista e já acompanha a questão. Deixe-me dizer-lhe e revelar-lhe. A entrevista tem dois componentes. Falei da política, onde ele, por exemplo, disse uma coisa interessante. Não, hoje não voltava para a política. Portanto, é preciso pensar porque é que a política desanima tanta gente. Ele é um homem ainda hoje do Partido Socialista, ele foi deputado, ele foi guarda-redes de Coimbra, e um bom guarda-redes de Coimbra, dos mais dinâmicos. Você, por exemplo, deve muito mais ao Vítor Batista do que aquilo que você pensa na A14, na autoestrada daqui para baixo, daqui para a Figueira. Mas também na A17, que é o seguimento da A25 para Leiria à Beira do Mar, também se lhe deve muito, muito, muito a ele. Olha, deve-lhe, por exemplo, a grande influência, e ele teve muita dificuldade, e foi ele que abriu o caminho junto do governo para criar a escola do Politécnico em Oliveira do Hospital. Portanto, e não são todos os guardadores civis a quem o Vinhal se recorda da obra feita. E eu sei disso, não foi ele que me disse, eu acompanho a vida pública em Coimbra há muito ano, como você sabe, e eu sei muito isso bem. Portanto, falámos nisso, mas o motivo principal da entrevista e que eu lhe puxei nisso é pelo IPARC. O IPARC é digamos, um terreno ali, um parque, na zona de Antanhol, onde que a ideia era criar ali um parque tecnológico de ciências da saúde, de ideia do professor Agostinho Mário de Almeida Santos, que era a tal Coimbra Capital da Saúde, Coimbra Vita, que depois Coimbra não apoiou devidamente e não seguiu. Mas o parque ficou, e ficou com algumas unidades. Depois esteve abandonado muitos anos. Abandonado é forte expressão. A dar prejuízo, atrás de prejuízo, atrás de prejuízo, atrás de prejuízo. Eu devo dizer-lhe, por exemplo, já devia quase milhões em 2015, e não pagou nem juros, nem capital, até 2018. Aquilo é uma empresa que pública, capitais públicos. A Câmara Municipal tem 90% do capital. Portanto, é quase toda ela da Câmara, a certa altura, mas não é já. Convido ao Vítor Batista, vamos pegar naquilo, vamos lá da baixo. E a verdade é que o Vítor Batista, com dificuldades, mais dificuldades ou menos dificuldades, mas ele é bom a gerir. O Vítor Batista é um bom profissional, é um homem da área económica. Apanhou ali grande parte das dívidas, era ao banco, como é que se chama este? Este banco mau, dizem que é bom. O ex-BES. Apanhou-os de costas e negociou-lhe a dívida, porque a grande parte da dívida é isso. Opa, vocês quiserem algum, eu este tenho, até aqui não, se quiserem, faz favor, porque o banco tinha vendido os créditos. Está bem, como essa história que andava e vendeu os créditos, também tinha vendido o crédito que tinha sobre o IPARC. E o que tinha comprado o crédito tinha... Estava convencido, tinha comprado alguma coisa de jeito e também, antes de ficar com algo ou ficar sem nenhum, e negociaram as contas. E estão a surgir novos investimentos no IPARC. E eu pedi ao Dr. Vítor Batista, após vir explicar, você tem lá grandes unidades e algumas estrangeiras que estão a acentuar-se. Por exemplo, brevemente, você tem lá, mete lá 300 trabalhadores. Você daqui a 5 anos, você tem mais de 1000 pessoas a trabalhar. No IPARC.
Vale a pena então ouvir amanhã.
De modo que vale a pena ouvir, e é isso o objetivo. E é isso o nosso papel, que a gente também se esforça para desempenhar o melhor que pode e sabe. Ficando velho, ficando sem cabelo, ficando sem dinheiro, ficando com esta pandemia, só nos resta trabalhar.
Até segunda-feira.
Até segunda-feira.
8 horas e 40 minutos, assim pensa o jornalista Lino Vinhal, nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro.